acompanham a minha linha de raciocínio. Transformar PCC e CV em facção criminosa, ou melhor, em terrorista, em organização terrorista, que facção criminosa já são. Eu sou a favor, eu tô de acordo. O que me preocupa é o que está por trás desse interesse dos Estados Unidos em colocar as mãos aqui no país. Essa é a minha grande preocupação. E eu tenho o direito de me preocupar com isso. Tá? Então, essa é a questão que eu vou justamente brigar sempre. Lorena vai opinar, mas antes aqui no YouTube da BNews TV, Pedro Henrique diz, manda um abraço pra Eduardo. Alô, Eduardo, um beijo. José Santos também, boa noite. Paulo César de Assu, Bahia, ótima transmissão. O Valmeir diz aqui, boa noite, bancada, sextou. Marinaldo diz, cadê Vitória? Vamos fazer manifestação. Eu também acho, queime pneu, faça manifestação, plante bananeira. Eu tô de acordo, viu? Valmeir Falcão, cheguei, viu, o padeiro. Cadê o pão? Aqui, Everton Bruno tá se queixando que a vara não chegou até hoje. Pode trazer, pô. Cadê o
mentira!
O padeiro não manda nada pra cá, meu irmão. Só manda pra Vitória Alves. Isabela diz, boa noite. Cadê a outra diva? Se quiser, tem eu a diva aqui também. A diva Fábia Alves. É, mas a outra diva, cadê a outra diva, Lorena Alcântara? Estão perguntando cadê a outra diva. Uma tá aqui, né? Cadê a outra diva?
A outra diva tá jogando, tá hoje na disputa. É a Vitória, né, que a gente tá falando? Que eu tô aqui ouvindo o áudio.
Só tem duas divas, né? Você faz programa com o Henrique.
Não, Guilherme. Vitória Alves está
perguntou, cadê a outra diva? Uma tá aqui.
Vitória Alves.
A não ser que você esteja chamando os outros dois participantes de divas.
São todos uns divos aqui também. Vitória Alves hoje está num campeonato aí de futebol. Vôlei, dando tudo de si, dando a vida lá pra chegar à final. E eu aposto nela, viu? Minha torcida é dela.
Já tá nas quartas de final, viu? Liga pra João aí, vê se o João pode entrar no ar pra me dizer como é que ele tá. Liga pra João, diga que foi eu que mandei. Você tem o número, João? Ligue pra João, diga que foi. Fábio tá mandando ligar pra botar você ao vivo. Liga aí, vá. Bora, são 6:11. Bota o povo pra falar com a gente.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Oxe, o nome do programa BNews FM, nome da rádio Itapuã FM. Aqui é Valnei, o padre da Itapuã. Tô aqui falando diretamente da minha loja aqui hoje, entendeu? Da minha loja aqui salgada, aqui com. Abri uma loja aqui no Nordeste, pra dizer que a loja é 24 horas. Na Itapuã FM e no BNews FM. E seu Fábio Gomes não começa a falar do meu Nordeste, não. O meu Nordeste não tem paredão nenhum. O Nordeste tá calmo, tá calmo. Oxe, o nome da rádio? Itapuã FM.
Fala, Fábio. Fala, Vitória. Fala, Lorena. Voz aveludada. Boa noite. Aqui é Sivaldo Silva, motorista por aplicativo. É, Lauro de Freitas aqui na Camaçari, né? Cascalheira. Acidente. E não sei o teor do acidente, agora, porém, já se deslocou, passou por mim, três carros de bombeiro, e o engarrafamento subindo, sentido Camaçari, Arembepe, tá milimétrico, tá enorme, tá grande. Então, sentido Salvador, o trânsito fluindo aqui, Estrada do Coco, viu? Sival Silva, motorista por aplicativo de Águas Claras. Sem Deus, nem tente. Deus abençoe.
Amém, meu irmão. Valeu, Sival. Um abraço. Eu quero isso aí, viu? Quero notícia do trânsito. Tem que ir pra concorrer, mandar vídeo pra gente soltar no YouTube da BNews TV. Quero saber de congestionamento. Quero entrar na semana de vocês, né? Tem muita gente que sexta-feira resolve brigar de casal, né? Fica a semana toda bem. Tem nada pra fazer durante a semana, bem. Aí a sexta quer passar aí pra curtir com o marido, com a esposa. Aí briga. Eu não sei que diacho é isso, que vocês gostam de brigar sexta-feira. Você briga no seu relacionamento dia de sexta-feira, Lorena, ou briga dia de segunda?
Não, brigo, não, tento não brigar dia nenhum, né? Mas a ideia é essa. Aí, né? Porque às vezes tem motivo, né? Às vezes não é pelo fato de ser sexta, não. Às vezes quando vê um motivo, não importa o dia.
Mas você tem cara que você é mais problemática, né?
Oh, não sou não. Eu sou uma paz.
Quem quiser que acredite. 6:14, já já a gente vai falar de uma denúncia envolvendo a Prefeitura Municipal de Salvador. Lorena tem informações. Coloca mais um áudio aí, vamos.
BNews agora.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos. Você tá se saindo muito bem como narrador, viu, Fábio? Rapaz, você tá retado, hein? Um abraço para você, meu irmão. Parabéns. Continue. Um abraço para todos vocês aí, viu? Deus abençoe a nossa noite. E amanhã é vitória 2-1 no Santos. Laúca, o gostosão do Nordeste.
Enviar botão.
Boa noite, Lorena.
Vamos lá. Segura aí, vamos lá. Valeu, valeu, Laúca, um abraço para você. Coloque imagens do rodoviário de Narandiba. Né, a gente estava falando sobre isso, havia uma preocupação. Eu me preocupo com a saúde mental dos rodoviários. A gente apoia os rodoviários desde sempre, apoiamos na greve, né? Estamos ao lado deles. Eu estou ao lado de Messias, que faz parte do sindicato, que está ao lado de Dom, de outros rodoviários lá, tentando conversar. Messias, eu não sei como é que está a situação aí, porque desde o final da tarde que ele subiu nesse coletivo, o que é que aconteceu, o que é que ele está pedindo, ele já desceu. Boa noite para você, Messias.
Boa noite, Fábio. Boa noite a todos que nos ouvem. Era necessário que essa situação com o nosso companheiro, ele surtou, né? Tá aqui fazendo algumas reivindicações referente à carta horária, né? Tá apertada, isso aí já foi colocado no dissídio, vamos criar uma comissão para poder fazer uma análise dessa carta horária juntamente com a CEMOB. E aí, até o momento, ele se encontra aqui no local, o pessoal do bombeiro, né? O major tá aqui negociando com ele para poder descer do veículo, e até o momento ele se encontra aqui no local, mas graças a Deus está bem, tá tranquilo, não tem danos nenhum. Acho que do jeito que está a nossa essa carta horária, né, tá adoecendo nosso companheiro, e aí a gente precisa, né, rever isso aí. E o sindicato está aqui presente juntamente aqui com eu e Disley, né, conhecido como Carlos de Cavalo. A gente está aqui dando suporte a esse trabalhador.
Agora, Messias, explica pra gente. Ele tava dirigindo o ônibus e estacionou, puxou o freio de mão e subiu. Ou como é que foi? Como é que foi tudo isso? O ônibus estava cheio. Informa pra gente. E quando vocês tentam se aproximar, ele ameaça pular, qual é a reação dele?
Não, ele, se primeiro que ele vinha, né, conduzindo o veículo, aí quando chegou aqui em frente ao Bora Bora, aqui em Narandiba, próximo ao posto de gasolina, ele parou o veículo, disse que não ia trabalhar mais, desceu do carro, sentou aqui no meio fio, e aí, segundo o cobrador, disse que ele começou a chorar, e depois ele adentrou, né, no coletivo, retirou a chave, e aí subiu no coletivo, e aí não desceu mais. Aí o companheiro dele aqui tentou conversar com ele, mas não quis argumento com ninguém. A gente chegou, conversou com ele, ele disse que não queria conversar com ninguém, pediu para se afastar, devido para poder ter a segurança dele. A gente se afastou, depois chegou a viatura de polícia aqui, da companheira da viagem, uma terceira, e aí tá dando suporte para ele até esse momento.
Bom, eu não sei se ele tem filhos, até uma pergunta que eu faço para você, e qual é o apoio que o sindicato pode dar? Porque assim, eu me preocupo, sabe? Eu vejo claramente que ele não tá bem. Então, não sei se nesse caso ele pode sofrer algum tipo de retaliação, é um trabalhador, está sujeito a acontecer com qualquer um. A cabeça da gente, ela pode virar de uma hora para outra. O que é que vocês podem fazer para proteger esse rodoviário, que acima de tudo é um ser humano, Messias?
É verdade. O nosso presidente Hélio Ferreira e Fábio Primo entrou em contato com a gente. Eu já estava aqui no local juntamente com o Disley. E aí informamos para ele toda a situação que está acontecendo. Ele mandou todo o suporte, enviou para a gente também aqui já um advogado, doutor Pedro, está aqui no local também para acompanhar. E a parte psicológica, né, que a gente vai tratar juntamente com a empresa, porque é um trabalhador que surtou e a gente não sabe como é que está. Ele trabalha com vidas, viu, irmão? Ele trabalha com vidas, então assim, a gente tem que ter o maior cuidado, porque a mente do trabalhador dele está adoecida. Agora mesmo, recentemente, que teve essa campanha salarial, e o ponto fundamental foi isso aí, que o trabalhador está tendo uma jornada muito estressante, trânsito, agonia, os passageiros, pessoas que não respeitam a gente rodoviário, e os rodoviários estão aqui clamando. Esse aqui é um protesto, né? Ele surtou, a gente tem que tratar agora em diante aí, juntamente com a empresa, né? O setor médico, para a gente tratar isso daí como a saúde mental do trabalhador.
Eu estou vendo, Messias, estou vendo inclusive você na imagem aqui da Record. Eu vou só dizer mais uma coisa para poder desligar com você. Você pode falar com o pessoal da Polícia Militar, da 23ª CPM, do Corpo de Bombeiros. Se ele precisar desabafar e quiser conversar ao vivo para expor, para ajudar ele a descer, você tem meu número, você me liga a qualquer hora que a gente conversa com ele, dá voz a ele para poder ele descer e descer em segurança, tá bom, meu velho?
Valeu, valeu, Fábio. Tranquilidade. Obrigado aí pela oportunidade. E a gente precisa desses apoios, né? O apoio é fundamental para nós da classe, não todas as classes, né? Principalmente a classe rodoviária, motorista, cobrador. Pensa, a gente mesmo, a gente perdeu uma colega, né? Você viu aí que foi uma recuperação muito grande, uma colega nossa, que foi gravemente ferida pelo seu ex-companheiro, veio a óbito. Então, é o que o rodoviário vive hoje, né? O medo, o transtorno mental. Então, isso tudo vai cadeando os problemas que o trabalhador hoje está acontecendo com o nosso colega aqui.
Valeu, Messias, fica com Deus. Se ele quiser falar comigo, pode me ligar. Estamos aqui, viu, irmão?
Pronto, valeu, meu irmão.
Um abraço, até mais, tchau, tchau. Bom, tá aí, ele se preocupa, né, Lore? É um trabalhador, isso pode acontecer com qualquer um. A gente vê claramente, pela imagem da Record e até o vídeo que a gente tá botando no YouTube da BNews TV, que ele não tá bem, né, Lore? É um trabalhador que precisa de apoio. Então a gente vai acompanhar de perto toda a movimentação e a qualquer momento a gente vai atualizar mais detalhes. Não é isso, Lore?
Exatamente, e a gente fica sempre sensibilizada, né? Quando a gente vê isso acontecendo, isso já aconteceu também com policiais militares, e são sempre essas reivindicações, né? Sobre os direitos trabalhistas, melhores condições de trabalho. Então, realmente, a gente fica muito sensibilizada quando a gente vê um caso desse acontecendo e se solidariza, né? Com a família, com ele, enfim. Estamos aqui com os microfones abertos também para todos os posicionamentos que, enfim, que vierem.
Bom, Isabela tá mandando mensagem, obrigado, viu, Isabela, um beijo pra você. Léo também mandando mensagem. Paulo César diz, na Rubens Reis, Boiadeira e Açu Bahia sem energia elétrica. Atenção, hein, e Açu Bahia sem energia. Claudeci diz, eu sou certíssima que ele não está preocupado com o povo brasileiro, valeu. José Santos também, GCE mandando mensagem. Aí eu não vou ler esse nome aqui não, que eu tô achando que é trava-língua aqui, viu, meu irmão? Fábio, meu nome, o Parque São Brás pede socorro. Um completo abandono, passeios quebrados, insegurança total. Onde estão nossos representantes? Nos ajude. Atenção, prefeito Bruno Henrique. Vamos consertar aqui o Parque São Brás, hein? Aqui pertinho da gente. Consertar o Parque São Brás, hein, prefeito? Por favor. Lorena, mas a gente tem notícia, a gente tem informação antes da gente ir pro povo, porque uma mãe denunciando falta de materiais para estudantes da rede municipal, não é isso, Lore?
Pois é, exatamente, a gente tem até o vídeo dela aqui, mas antes vou contextualizar que uma denúncia foi feita por ela sobre a falta de materiais nas escolas municipais de Salvador. Ontem, a advogada Carolina Seixas Bacelar publicou um vídeo nas redes sociais relatando a falta de livros e de fardamento para os estudantes. Ela é ativa nas redes, né? Ela é conselheira também, ela faz parte do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, o CONAD. E ela sinalizou que até o momento as crianças continuam sem material escolar e sem fardamento completo para frequentar a escola. Ela disse que apenas tênis foram entregues e alguns livros. Sobre a Escola Municipal Oswaldo Cruz, localizada no bairro do Rio Vermelho, Carolina relatou que os alunos receberam poucos livros que precisam ser partilhados durante as aulas. Para algumas disciplinas não foram entregues quaisquer exemplares. Na postagem ainda nas redes sociais, ela fez uma declaração dizendo que a educação municipal de Salvador pede socorro. Ela disse que por conta da falta de atenção da gestão do município, o processo de aprendizado dos alunos está comprometido. E aí ela cita que os alunos estão sentando assim, trio em quarteto, para dividir o único livro que eles têm. A gente tem esse vídeo aí, Henrique. Vamos soltar aí.
27 de maio e até agora as crianças continuam sem material escolar e sem fardamento completo. Apenas tênis foram entregues e alguns livros. Livro de ciências mesmo do quinto ano, 58 alunos dividem 12 livros. Geografia, não chegou nenhum. Não sei onde vai parar essa educação. O Ministério Público não toma uma atitude, o secretário de Educação do município não se pronuncia, o prefeito muito menos, e a mídia não tem colaborado. Socorram as crianças, elas precisam de ajuda.
BNews agora. E aí a gente traz aqui um posicionamento da prefeitura, porque a reportagem do BNews entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação de Salvador e a pasta esclareceu em nota que a distribuição dos kits escolares da rede municipal de ensino segue acontecendo de forma contínua, conforme cronograma estabelecido pela pasta, com previsão de conclusão até o final do mês de junho. Ainda segundo a pasta, os livros destinados aos estudantes do quinto ano são materiais fornecidos pelo MEC e executados pelo Ministério da Educação. Então, em junho, né? Imagina você esperar um semestre inteiro para começar a estudar. Uma vergonha. Que coisa, viu?
Uma vergonha. A cidade está completamente abandonada pelo prefeito. E eu perguntei sobre a galera que briga. Se tiver casal aí, porque tem um casal que está no carro agora e me mandou uma mensagem. Eu disse aqui, pô, esperei a sexta-feira para curtir com o Lu. Aí ela me arruma uma briga bem na sexta-feira. Quer não briga segunda, pô? Quer não briga terça? Não briga quarta? Aí quer brigar sexta, Luciana? Hein, Lumelo? Por que quer brigar? Mas não tem Vale Night. Ele não tem Vale Night. O Vale Night dele é sair do quarto e ir pro sofá. Ó, mesmo. Briga na segunda-feira, Luciana. Não tem o menor cabimento. Aí quer dizer, tá saindo do caminho das árvores, porque eles moram no caminho das árvores, estão indo pra casa de praia que eles têm em Estela Maris. Aí tá no carro, os dois juntos. Ela com um bicão desgramado, vai rir agora porque eu tô falando.
Que motivo ele deu?
Por que que o homem
que
tem
motivo?
Que...
Por Qual foi o motivo?
Que o homem tem que sempre
ninguém...
dar motivo?
Porque ninguém vai brigar à toa.
E se brigaram em plena...
Não, calma. Não, também não é assim. A TPM realmente faz parte, então, né? Deixa a gente mais inflamada, ali um pouco mais irritadiça. Mas sempre tem um motivo.
É, Luciana tá com um bicão, com a cara feia no carro. E eu querendo fazer as pazes. Né, esperou o sextou pra fazer alguma coisa diferente, não vai ter.
Espere o tempo dela agora.
É, eu tô pra
tem que dar o tempo dela processar, absorver.
Olhe pro casal aí e me diga, aí a mulher só quer fazer as pazes que dia? Domingo, quando acabou o final de semana. Passa sexta e sábado, obrigado, e aí no domingo faz as pazes. Vambora, vamos lá, bota o povo pra falar.
Participe do BNews agora, através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, bancada. Boa noite a todos da bancada. Paralela, sentido centro, tudo engarrafado, viu? Quem estiver vindo para sentido centro aqui, tá tudo engarrafado. Antes do Trobogi, engarrafamento desde a estação Mussurunga, sentido centro de Salvador. O bicho tá pegando. Um abraço, Ivo Machado da Maceradora.
Lembrando que a cidade vai engarrafar na paralela, né? Por causa dessa situação dos rodoviários. Porque Narandiba tá completamente engarrafada, sentido rotatória do Juliano Moreira. E isso vai causar reflexo na Avenida Paralela. Então pode ter certeza que, como é sexta-feira, já é um dia complicado, acaba congestionando ainda mais. Estou vendo aqui que o corpo de bombeiros se aproxima ali do rodoviário, né? O bombeiro está na escada ali conversando, dialogando, tentando convencer ele a descer, mas ele se afastou do bombeiro, está mais para o centro e deu as costas, né? Me parece que ele realmente precisa de um atendimento médico, viu, Vitória? Porque, viu, Lorena? Porque a gente vai vendo que ele não quer nem se aproximar para dialogar, né?
Pois é, e essa situação já está refletindo aí no trânsito em boa parte da cidade. A gente recebeu, inclusive, vida do trânsito agora, da paralela travada. Vamos colocar aí.
Aí, Fábio Gomes, o negócio aqui tá feio, viu? É corriqueiro isso aqui, todos os dias, o dia todo. Aí fica assim, ó, Lauro de Freitas, inoperante. É os dois sentidos, viu? Eu tô sentindo Abrantes, tô indo pra casa agora, acabei de sair do trabalho. E a gente tem que enfrentar isso aí todo dia. Beleza, meu irmão? Um abraço, fica com Deus.
Valeu, um abraço. Tem situação complicada também no ferry, não é isso, Lori?
Uma fila enorme, o ouvinte também mandou um vídeo pra gente de como tá a fila no ferro. Agora não é só o casal de amigos seu que tá indo curtir o final de semana, não, viu? O povo também tá indo pra ilha.
Olha aí.
Bota aí, Henrique.
Fábio, bota a luz na selva, a fila do ferro tá aqui fora, viu, velho? Ó, tô passando aqui pela feira aqui, a fila tá... Tá cá fora, ó. Tá vendo? Tô aqui passando aqui. Tô seguindo aqui, vai poder mandar essa filmagem pra você aqui, ó.
Completo abandono, passeios quebrados e
cheia, viu, velho?
Onde estão nossos representantes? Nos ajude.
Cheia. Fila do ferry.
Vamos consertar aqui.
É, rapaz. Se venha pra cá, venha com paciência. Você estou, viu?
Parque São Brás, hein, prefeito?
Vamos embora, viu? Um abraço.
E não tem justificativa, né, pra estar assim. Esse congestionamento desse jeito. Aqui o nosso querido Flávio Lordelo. Não é Flávio Bolsonaro. Lauro tem um caminhão quebrado em frente ao shopping. Tá um inferno mesmo. Depois do shopping fica livre. Sentido estrada do Cuco. Esse negócio de você fazer o programa do Bahia de Casa dia de sexta tá errado, viu, mestre? Pode vir pra cá, dê a volta aí, pegue seu engarrafamento, vista sua roupa de coelho e dê seus pulos. E venha pra cá. Tá ouvindo? Um abraço pra você, meu querido Flávio Lordelo. Amanhã tem transmissão, hein? Amanhã a bola rola, tem rodada praticamente dupla, né? Porque na Arena Fonte Nova tem Bahia com narração de quem, seu Everton Bruno? Vamos ver se você sabe. Vê se você olha as escalas de Silva Rocha. É narração de quem, seu Everton Bruno? Fábio Gomes. Reportagens dele. Marcos Valença. Os comentários dele, que não é o presidenciável.
O comentarista do povo, Flávio Lourdes.
Na galera, aquele que adora se vestir de Carmen Miranda, o repórter do torcedor.
Cabelinho, cabelinho, ai cabelinho, 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 ai cabelinho.
Um pouco mais tarde teremos o Vitória. Vitória entra em campo contra o Santos fora de casa para manter a boa fase. Aí a narração é do gol mais extenso do rádio brasileiro. Reportagens dele, o parente de René.
Reinaldo Oliveira.
Os comentários de quem sabe tudo do Leão.
Michel Corpacho.
E lógico, quem comanda a nossa equipe vem no pós-jogo, o pós-jogo mais polêmico do Brasil.
José Eduardo.
Dito isso, a gente segue aqui 6:30. Vamos ouvir o povo.
Boa noite, Fábio. Eu aqui mais uma vez, Walter do Luiz Anselmo. Tô aqui na Via Expressa para chegar na Rota do Abacaxi. O engarrafamento tá pesado. Pesado, irmão. Vamos lá, viu? Com paciência, viu?
Fabão, mano, boa noite. É, Lorena, boa noite. Irmão, assim, pela manhã você deixou no ar, sabe? Aquela situação de Talisca. Poderia explicar melhor, irmão, a situação de Talisca? É, por que que ele não foi pra seleção? Algo assim, você explicou, peguei assim no ar, sabe? Eu queria saber, porque eu sou muito fã de Talisca, sabe, irmão? Queria muito que ele fosse pra seleção. Mas você tava explicando, só que eu peguei em cima. Poderia explicar melhor a questão de empresários, essas coisas assim?
É, na verdade, assim, é muito fácil, né? É porque o Talisca não faz parte do seleto grupo de empresários. E Talisca, por não se sujeitar a isso, fez um caminho inverso do que muitos jogadores fazem de ir pra Europa, para os grandes clubes. E ele teve várias propostas para isso e escolheu o quê? O sustento da família. Ele escolheu onde pagou mais, onde financeiramente compensou mais. Talisca é um grande craque do futebol mundial, mas ele está sem dúvida na história do futebol brasileiro entre um dos jogadores mais injustiçados. E é por essas e outras que eu não torço para a seleção brasileira. E basta você olhar, né, a lista de convocados para essa Copa e ver quantos são dos empresários daquele grupinho seleto. Tem um empresário aí que tem 12 jogadores, inclusive os do Flamengo. Então, pra mim, não tem como eu ser patriota. Ah, você não é patriota. Eu sou patriota na peteca, no vôlei, eu sou patriota no beach tênis, eu sou patriota no futebol feminino, mas no masculino, com toda a vergonha que a CBF faz a gente passar, quantos e quantos presidentes foram destituídos do cargo nos últimos anos? E não é só sair, não, é sair e sair preso. Então, é por essas e outras. Eu não gosto de corrupção. Não gosto de corrupção. Então não tem como eu concordar com a seleção brasileira. Mas assim, o papo de Talisca é um papo muito amplo, tá? É uma discussão muito ampla de quem é fã de Talisca. Eu não conheço, não, tá? Tô falando de quem acompanha e de quem é fã de verdade do futebol de Anderson Talisca. Tá certo? Vamos lá, 6:33. Vamos ouvir o povo.
B-News agora.
Atenção, Benil, boa noite a todos aí. Bom final de semana pra todos. Benil, essa Vasco da Gama tá entregue. Tá entregue aos The Dead, como diz você, Fábio. Os pontos de ônibus, a maioria tudo na escuridão. E os The Dead fazendo as fogueiras aqui na passagem do BRT. Tá horrível isso aqui, viu?
Valeu, 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 valeu. Um abraço aí. Fica triste, viu, Lorena Alcântara? Porque é a questão dos moradores em situação de rua, que é uma problemática grande. Não é questão de polícia, porque eles, mesmo que pratiquem crimes, a polícia não consegue mantê-los presos. Aí a gente diz que é uma questão de saúde pública, uma questão de assistência social, mas também eles não querem se cuidar e não tem como você pegar, forçar e tirar da rua. Faz o que com The Walking Dead? Não sei.
E falta também, né? A gente vem recebendo essas denúncias sobre a Avenida Vasco da Gama há umas semanas já aqui, eu diria até meses já, que a gente recebe que a Vasco da Gama tá às escuras, que tem muito usuário de droga ali, principalmente na entrada do Ogunjá, que não tem iluminação. E também eu acho que falta, né, do poder público, lugares para acolher essas pessoas e para dar tratamento e para orientar depois, para encaminhar, seja para um trabalho, para um estudo. Eu acho que isso tudo faz diferença, né, quando você, para deixar as drogas, né, sair desse caminho, enfim, melhorar a vida. É
Vamos
complicado.
Lá. É verdade. 6:35, vai pro YouTube da BNews TV, deixa sua mensagem, interage com a gente, valendo aí uma feijoada do Feijão da Fará, valendo também uma caixa de cerveja. Aqui mais mensagens. Elane Silva, boa noite, boa noite. A galera vai mandando mensagem aqui. Elane diz aqui, boa noite, povo lindo, Elane de Águas Claras, não brigo com meu esposo dia nenhum, kkk. Tá bom. Peraí, rapaz. O cara tá mandando. Apaga, bloqueia esse cara aí, irmão. Por favor. Bloqueia esse cara falando besteira aí pra Lorena aí. Bloqueia aí. Esse negócio de pornográfico aí. Aqui não, viu, irmão? Aqui não. Pode bloquear.
É tanto assunto pra falar, né?
Pode tirar. Viu? Pode tirar e pode bloquear. Esse aí não precisa, eu não faço nem questão de ter ouvinte. Como ouvinte. Tá? Então pode tirar aí, porque aí eu não faço nem questão de ter como ouvinte. Tá? Mais mensagens aqui, a Rosângela Flávia. O que é, Rosita? Eu sou fã de vocês. Coitado desse rodoviário, ele surtou mesmo, tá com problema. Tô vendo aqui na Record, escutei também sua reportagem. Valeu, obrigado. Vamos lá, é o povo participando, mandando mensagem. Mais uma mensagem chegando pra gente aí, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Eu tô aqui ligadaço com vocês aqui. Esse engarrafamento aqui nessa BR aqui, mas tá tudo lindo, viu? Graças a Deus. Então, boa noite pra todos aí. Tô falando rápido que eu tô aqui com o trânsito, Fábio. Então, boa noite aí, meu irmão. Manda ver aí.
Valeu, meu irmão. Vamos nessa. Mais um áudio. Vamos nessa, meu querido Everton Bruno.
Boa noite, equipe do Benilson. Aqui é Rafael Souza, do bairro do Retiro. Assistindo mais um programa que é líder de audiência e show de credibilidade. Que não precisa ficar mentindo nem inventando as coisas. Viu? Valeu, Fabão. Tamo junto. Lorena.
Olha, tem até um complemento. Lorena. Meteu-lhe uma vinheta. Lore, eu quero que você traga aí, por favor, informações a respeito dessa ação da justiça que puniu a Fundação Doutor Jesus, né, do doido, o doido Isidoro, por internar irregularmente os menores. Então a gente precisa trazer informações até pro povo também debater. Se quiser falar, fale. E eu quero informações do trânsito. Vamos lá.
Pois é, Fábio, a Fundação Doutor Jesus enfrenta ações na justiça por internar menores de idade na instituição. O espaço, localizado na cidade de Candeias, é administrado pelo deputado federal, pastor Sargento Isidoro, e há mais de 30 anos realiza um trabalho social de reabilitação de pessoas com dependência química. Aí eu trago aqui uma reportagem do Atarde, né, que o Atarde teve acesso a uma decisão da Vara Criminal de Candeias, que após denúncia do Ministério Público da Bahia, determinou a desinternação dos menores os menores de idade da unidade. Segundo o MP, a fundação abrigava cerca de 50 crianças e adolescentes e teria descumprido um acordo firmado em 2019. O tratado previa que a instituição adotasse medidas para o retorno destes às suas famílias de origem ou o encaminhamento à unidade de acolhimento infanto-juvenil oficial. Além disso, foi destacado que houve a proibição categórica de qualquer novo acolhimento de menores pela entidade. A decisão da justiça afirma que após o acordo, a fundação passou a realizar um acolhimento institucional massivo e irregular. Em razão disso, foi fixada uma multa de R$ 1.000 para cada criança ou adolescente que for encontrado na instituição. Temos aí essa notícia hoje, né, do pastor Isidoro, que inclusive ele já se pronunciou dizendo que recebe essas crianças porque não tem o que fazer, não tem para onde encaminhá-las. Elas chegam lá, às vezes, fugidas de facção ou foi expulsa de casa pelos pais justamente por ser dependente químico e que ele acaba acolhendo, né? Essa foi a declaração dele.
É, só deixar claro que eu entendo o seu trabalho, viu, pastor Isidoro? Você sabe que eu te respeito. Já vi você trabalhar muito. Mas o que é certo e o errado é errado. Você não pode pegar menor de idade sem autorização, independente da circunstância, e colocar dentro do seu centro de recuperação. Você já parou para pensar, Isidoro, se uma criança dessa morre aí dentro? Como é que você vai explicar? Ah, mas morrer como? Não sei, de qualquer jeito, um acidente, um infarto. As pessoas morrem. Crianças também morrem, adolescentes morrem. Você já parou para pensar se essas pessoas que estão doentes, elas morrem aí dentro? Você faz o quê? Como é que você aciona a polícia para poder dizer que você tinha um menor de idade, que a sua intenção era ajudar, mas que estava aí dentro? Então a gente tem que debater sobre o que é certo. Você não pode, de maneira alguma, colocar para dentro uma criança. Isso é fato. Não tem a menor condição. Tá certo? Então participe, interaja com a gente, mande mensagem. Um beijo pra Lara, hein? Lara querendo comer churrasquinho e Lucas levando ela pra comer Mac. Minha irmã, brincadeira, viu, Lara? Você é uma guerreira. Você querendo sair pra comer um negócio melhor, esperando o Lucas levar pra um passeio melhor, e ele tá te levando pra comer Mac sexta de noite. Brincadeira o negócio dele. Deixa de ser pão duro. Rapaz. Aí é outro casal que Lara, que Lucas tá dizendo aqui, ela só quer brigar dia de sexta, que Lucas escreveu pra mim agora. Lara só quer brigar dia de sexta. Aí mais um casal que só briga dia de sexta e só faz as pazes segunda.
Eu nunca ouvi falar isso não, de brigar dia de sexta.
Foi
isso é uma novidade, que espera a sexta-feira pra brigar.
É, foi Peu que me contou.
É um costume desse casal, é brigar dia de sexta?
E pelo visto tem mais um casal aqui, Lucas e Lara também.
Rapaz, que negócio é esse?
Não, que Peu que nem joga bola, Lucas não joga bola não. Não adianta perguntar não, que eu sei que ele não joga não. 6h41, bota dois áudios aí, dois áudios, bora!
Boa noite, Fábio. Boa noite, rapaziada da BNews. Leonardo aqui, motorista de aplicativo. Rapaz, fizeram um negócio horroroso aqui em Águas Claras, velho. Trouxeram essa rodoviária aí, porque é simpática, é bonita, mas trânsito horrível, 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 não anda nada. Chega a sexta, toda sexta-feira é isso aqui. É a terceira sexta-feira seguida que eu pego esse engarrafamento aqui de cima, rapaz. Me deixar um passageiro aqui numa rodoviária, fui fazer o retorno pra pegar o outro, não anda nada, nada, nada. Não sei o que aconteceu, se aconteceu alguma coisa, que dessa vez tá pior, mas trouxeram essa rodoviária aqui e não fizeram nada por Águas Claras, nada. A rodoviária tá bonita, tá elegante, mas aos arredores está horrível. É muito trânsito, é muita obra inacabável, é muito encurtar as pistas, fizeram tudo errado, tiraram o problema de lá, do centro da cidade, e trouxeram pra cá, pra periferia da cidade, né? Porque a gente sabe como esses caras são com a gente da periferia. Obrigado aí.
Boa noite, Fábio, boa noite. Essa é a mente dos motoristas, meu. Acorda 4 horas da manhã, 3 horas da manhã. É isso mesmo, a mente do motorista tá mil, precisando de médico, viu? Eu tô vendo aqui em Narandiba o motorista subindo no ônibus, viu? A mente deles está a mil, viu? A mil. Lindinal, Trindade, Vale de Pau da Lima.
Valeu, Lindinava, um beijo pra você. E essa reclamação da rodoviária, imagine quando chegar o São João, né? Que todo mundo começar a viajar, tá? Mas vamos lá, vamos de notícia, acesse bnews.com.br. Agora, Lorena vai falar quem era o cabeça cara, Palestina, que tombou após atirar no Denarc hoje. Urias Lucas Costa, o Palestina, que era a foto dele. Foto dele no YouTube da BNews TV, olha aí. Olha o Palestina aí. Palestina tombou, Lorena, traga mais informações.
Pois é, Fábio, com extensa ficha criminal e considerado alvo prioritário das forças de segurança da Bahia, Urias Costa de Lima, Lucas Costa de Lima, perdão, foi foi morto durante o confronto com a polícia na manhã de hoje no bairro de Dom Avelar e também teve passagem pelo sistema prisional. O criminoso, apontado como um dos líderes do tráfico de drogas em Veracruz, ficou custodiado na cadeia pública de Salvador de 12 de setembro de 2018 até 2 de outubro do mesmo ano, voltando a cometer delitos logo após sair do presídio. Em seu histórico, ele respondia por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. E apesar de ser uma das lideranças de Veracruz, a atuação de Palestina, como era conhecido entre comparsas e rivais, se expandiu para as localidades de Barra Grande e Praia do Sol, todos os destinos turísticos, né? Urias integrava um grupo criminoso investigado por tráfico de drogas e crimes contra a vida, com atuação na capital baiana e na ilha de Taparica. Hoje, o bando perdeu 5 dos seus integrantes, Palestina, morto durante um embate, e mais 4 membros que foram detidos.
Atualizou, foram 7 presos, tá?
Já subiu o número, já subiu, né?
Foram 7 presos e 1 morto.
Pronto, segundo a Polícia Civil, as investigações apontam que o grupo criminoso possui estrutura organizada e divisão de funções, atuando de forma articulada no abastecimento de entorpecentes e armamentos destinados a integrantes envolvidos em ações criminosas nas regiões investigadas. Subiu o número, viu?
Subiu o número, vou te mandar inclusive aí o nome, né, desses indivíduos, até para você pedir aí, pessoal do BNews, para atualizar. Deixa eu passar aqui o nome de todo mundo, que eu tenho o nome desses inocentes todos aqui. Vamos lá, vou mandar para nossa Lorena aqui para poder a gente atualizar o número. Mas ó, esse Satanás aí, esse rapazinho que tá na tela, ele era o mais perigoso da ilha, abaixo apenas de um. Primeiro que ele era parceiro de Buel. Buel é quem comanda Tancredo Neves, a região ali do Comando Vermelho do bairro Tancredo Neves. E ele era parceiro de Tio Chico. Cadê a foto de Tio Chico? Tio Chico é a principal liderança da ilha, tá no baralho do crime, esse aí é o Tio Chico, tá? Então, abaixo do Tio Chico, vinha justamente Palestina. Então, esse indivíduo aí que tá no baralho do crime é a principal liderança, responde por homicídio, tráfico de drogas e roubo. É prioridade na Secretaria da Segurança Pública. Então, esse bonde todo que caiu hoje, que são traficantes do Comando Vermelho, eles são comandados pelo Tio Chico, tá? E aí falta Tio Chico ser localizado, provavelmente não tá aqui, tá no Rio de Janeiro, assim como o Buel, que são as lideranças citadas nesse programa. 6h45, vamos lá, vamos ouvir o povo.
Hoje não é com Vitória não, hoje é com Fábio Gomes. Quer mandar? Aí você fala com Fábio Gomes.
Boa noite, Fábio Gomes. Boa noite, BNews, tudo bem? Quero mandar um beijo pra vocês. Deus abençoe a noite de vocês aí. Bom programa.
Fale seu nome.
Meu nome é Manuel, tenho 11 anos.
Um abraço e boa noite.
Um beijo, príncipe. Boa noite, viu? Aproveite seu dia aí, aproveite sua noite. E aproveite seu final de semana todo, tá certo? Um beijão. Olha, a gente tá emocionado aqui vendo o rodoviário. Ele realmente não tá bem, né, Lorena? Chorando bastante o rodoviário, né?
Com a bandeira na mão ali, né, Fábio? Ó, chorando copiosamente. Imagina, a gente fica imaginando, né, o que tá se passando na cabeça dele agora. A gente percebe até uma vontade dele ali de descer do ônibus. A gente tá vendo aqui ao vivo. A gente percebe nele uma vontade de descer no ônibus, mas ao mesmo tempo um olhar assim meio desesperado, né? Meio sofrido mesmo. A gente fica imaginando o que tá se passando na cabeça dele, quais tudo as questões que estão ali, né, rondando na cabeça dele agora. Ele colocando a mão no rosto, chorando mesmo. Olha, de emocionar, viu? Ver uma cena dessa realmente é uma tristeza.
Valeu, vamos nessa, a gente vai seguindo aqui, 6h47, bota o povo pra falar.
Fala, Fabão, tudo engarrafado, Francisco, motorista de aplicativo, tudo engarrafado aqui na Lapa, viu? Vale dos Barris aqui, pra quem vai pra Lapa, tudo travado, coloca nas promoções aí desse ângulo da Fará aí, viu? Dessa caixa de cerveja, viu? Tamo junto. Tem como a gente mandar mensagem não, Fabão? A gente é motorista de aplicativo. Tem como tá parando pra poder mandar mensagem não, senão a gente toma um bote na rua.
Mais um, vamos lá.
Boa noite, Fábio. Tô ouvindo a matéria aí, você falando que a justiça tá punindo aí o Doido Isidoro, né? Por causa dos menores. É, se a justiça estiver certa, tem que rever isso aí. Agora, a justiça só não pune a empresa Fundação José Silveira. Porque tem colega meu que recebeu salário ontem, Fábio. Ontem, no Hospital Geral de Camaçari. Teve colegas meu que recebeu salário ontem. E é constante atraso, CESAB, governo do estado. Ninguém faz nada com essa empresa. O contrato da CESAB que há anos e ninguém faz nada, Fábio. Ninguém faz nada com essa empresa. Justiça do Trabalho, ninguém faz nada. Ministério Público, é inúmeros atrasos. As férias dele só paga quando você retorna.
Atenção, Ministério Público do Trabalho, né? Vai deixar o trabalhador passar esse aperto, esse sufoco? Vai deixar o trabalhador passar esse aperto, esse sufoco? Então a gente vai continuar acompanhando. A nossa Lorena vai trazer vídeo aí no YouTube da BNews TV. Antes, o Jackson diz: Lorena é o colírio nos olhos dos ouvintes, principalmente aqueles que não enxergam. Beleza. É isso aí.
Rapaz, foi um CFão, um rei, tem um negócio desse?
Profundo, eu acho.
É. Tem trânsito, vamos pro trânsito pra informar aos nossos ouvintes como é que tá o trânsito agora em Cajazeiras 10.
Esse rapazinho que tá na tela,
aí, ele era o trânsito aqui na Cajazeiras 10, ó. Como é que tá aí, ó?
Abaixo apenas de mim.
Fizeram esse estacionamento aí.
Neves, da região.
Aí como tá aí, ó.
Do Neves. E ele era parceiro. Neto,
praticamente parado.
Cadê a foto do tio Chico?
Caixa Econômica.
Tio Chico é a principal liderança da ilha.
Trânsito parado em Cajazeiras. Uma hora dessa.
Então abaixo do tio Chico, vinha justamente para a China. Então esse indivíduo que está no baralho do crime é a principal liderança, responde por homicídio, tráfico de drogas e roubo. É prioridade da Secretaria da Segurança Pública. Então esse bonde todo que caiu hoje são traficantes do comandante.
Estão aqui a menos de 10.
São comandados pelo tio Chico, tá? E aí falta tio Chico ser localizado, provavelmente não tá aqui.
Do centro da cidade, trouxeram pra cá.
Boa noite, Fábio Gomes, aí ó.
Nem sabe como
Como o colega acabou de falar, eu tô aqui, ó.
Obrigado aí.
Tudo parado aqui, ó. Águas Claras, regional sentido BR rodoviária, tudo parado aqui, tudo escuro, iluminação zero, tô no sentido Derba, antes do viaduto da BR, aqui em Águas Claras, comprova aí tudo que o colega falou, ó, e o viaduto da BR sentido Simão Cílio Feira, parado também o trânsito.
É aí o engarrafamento, né? O congestionamento em diversos pontos. A gente vai acompanhando, a gente vai vendo, né? Essa agonia. Agonia de sempre. Cadê o povo da Lapa, hein? Porque a gente não pode esquecer nunca que uma adolescente foi estuprada na Lapa, na estação de metrô. E hoje é dia do paredão da Lapa, né? Que tem aquela bagunça. Então, mesmo com o estupro, ainda tem essa baderna lá, né, Lorena? Não pode esquecer nunca disso, né?
Pois é, uma situação complicada essa semana, viu? Que a gente tá apurando ainda, né? Toda essa história aí que tá correndo uma parte em segredo de justiça para conseguir identificar essas pessoas, esclarecer o que de fato aconteceu com essa adolescente de 15 anos. E a gente espera que realmente toda essa história seja esclarecida e a gente consiga responsabilizar, né, os envolvidos nisso.
Beleza, vamos nessa. 6:51. Bota o povo para falar.
Boa noite, galera da BNews. Boa noite, Fabão. Boa noite, Lorena. Aqui quem fala é Xavier da Ilha de Veracruz. Tô sempre sintonizado, meu irmão, no seu programa. Eu queria falar sobre o Trump, sobre o Bolsonaro, sobre o Lula. Eu acho que isso pra mim não vai dar em nada. Coisa lá de CV, PCC, blá blá blá, porque o Trump tá interessado no petróleo, pô. Assim como o Trump fez na Venezuela. O Trump tá querendo tomar o petróleo. Entendeu? E outra coisa. O Flávio tá inventando isso porque... Pra não... Como é que diz? Pra tentar fazer te tirar o foco do envolvimento dele com o Banco Master. E olha, tem foto deles com os criminosos do celeiro. Então, olha, tá até circulando já, viu? Uma boa noite a todos.
Valeu, mais um aí, vamos nessa.
Boa noite, Lore. Boa noite, Fábio. Boa noite a toda a bancada. Lore, meu amor, cadê Vivi? Esse Duro Gomes aí não solta nada, viu, Lore? Ô Duro Gomes, nosso Bahia, rapaz, tá acabado, viu, meu irmão? Misericórdia. Um abraço aí, fica com Deus, uma boa noite.
Aí quer dizer, ela me disse assim, rapaz, não fale não, mas eu vou falar. Sorte ontem o chope, né?
Que... Epa, um chope não, peraí, foi um barril de 5 litros.
Um barril que o povo não tem nem onde botar pra gelar.
Tem sim, oxi, claro que tem, o ouvinte aí vai buscar, felizão.
Lógico que é um barril bacana que a nossa querida amiga Dona Rita, eu tô brincando, né? Disponibiliza. Mas eu soltei 24 cervejas, um pack cheio. Que eu duvido que o povo não goste. Hoje eu sorteei um uísque. E ainda sorteei um almoço, e eu que sou duro. Ela, com muito aperto, sorteou um barril que ela mendigou a Dona Rita.
24. Como foi long neck, foi o quê? Uma caixa? Nunca será igual a um barril de 5 litros.
Não será mesmo. Faça um orçamento aí pra você ver. Faça um orçamento aí pra você ver.
O barril ainda vem com um negocinho assim de apertar em cima, ó, pro o chope sair. Qualidade máxima. Dona Rita, ó, representou demais.
De quê?
Não vai valer o barril de 5 litros.
De 5 litros, pô. Não, o pack tinha quantos ml cada latinha? Não é latinha não, filho. É long neck, 24 long neck. É o pack fechado. É 24, é o pack fechado. Henrique já sabe do que é que eu tô falando. Pesquise aí. Pesquise que você vai ver o que se sou eu que sou duro. Pra você ver. Bota mais dois áudios lá.
Boa noite, Benils. Programa show aí. Lorena, tá de parabéns também. Dicção muito boa. Fábio, parabéns pelo programa aí. Programa esportivo, notícia. Vocês estão de parabéns. E parabéns pela polícia da Bahia aí. Agora, eles erraram uma coisa aí, viu? Tem que botar os policiais no tiro-alvo pra treinar mais. Errando o tiro, era pra acertar todos. Gente ruim tem que cair. Bom final de semana pra todos.
Boa noite, bancada do Benils. Quem tá falando é Miro do Feira Santos. Bancada, vendo agora a minha emissora de televisão aqui, o absurdo, né? Porque o exemplo aqui, meu bairro também, as quadras poliesportivas que a prefeitura construíram não dão manutenção, estão todas destruídas, os parques e jardins destruídos, a prefeitura esqueceu as comunidades, o pivete do Calabar, a região do Calabar, mesmo as quadras, tá esquecida. E olha que o Calabar é cheio de político. É lugarzinho pra ter candidato da base do prefeito, mas é esquecido. Esse prefeito já foi. Ele tem na hora de pedir pra sair, viu? O tempo dele tá vencido.
Boa noite, meu povo. Boa noite, tô com a FM. Fala aqui, Alan, motorista pro aplicativo. Tô por aqui pela Shopping Paralela. Tudo travado, viu? Descendo, no centro, subindo agora aqui para sentido São Cristóvão, tá bem engarrafado. Mas tá andando, beleza? Boa noite para vocês aí, tudo de bom.
BNews agora!
Valeu, valeu! São 6 horas e 57 minutos. A gente vai até que horas? 59? Ou eu tenho que encerrar antes por causa do break? Então pronto, então vamos nessa. Minha querida Lorena, já você vai trazer os prêmios. Bota mais dois áudios aí, que tem muito áudio aí. Bota o povo pra poder falar aí, vá.
Fala, Fábio Gomes. Fala, pessoal ligadinho aqui no BNews, na Rádio Itapu FM. Cara, eu tô aqui ouvindo a rádio e eu tô aqui rindo, porque quem é Guilherme Boulos pra falar de alguém? Um cara que vai da casa dos outros, um cara que vota a favor de muita coisa errada, principalmente a favor dos bandidos, que tem pena de vagabundo, entendeu? E graças a Deus que os Estados Unidos, meu irmão, colocou o PCC e o CV como terroristas, porque só assim eles invadem aqui, né, os Estados Unidos, e bota pra ir pro quinto dos infernos essas duas facções criminosas que só traz o terror pro nosso país, sabe? Eu acho que se a população parasse de idolatrar vagabundo, bandido, o país seria mil vezes melhor.
Boa noite, bancada. Com a Cláudia Silva de Cajazeiras. A minha denúncia hoje, velho, é em relação ao trânsito de Cajazeiras. Essa bagunça que está aqui em Cajazeiras e o prefeito, através da Transalvador, não toma providência. É camelô, pessoal ambulante, tomando 25% da via, rapaz. Os caras chegam com trailer, chegam com cone, bota carro de mão, toma pista mesmo. É mototáxi. Aquela rota da feirinha mesmo, uma bagunça, um brega total a rota da feirinha. Onde os ambulantes fazem o que quer. E a prefeitura não faz pé de nada, velho. Então vamos tomar um cuidado. E quando chega algum pessoal do Transalvador, os caras não saem nem da viatura, velho. E o trânsito, tá maior caos. Principalmente à noite. De manhã e principalmente à noite. Boa noite a todos e um ótimo final de semana.
Valeu, Lorena. Prêmios de hoje pra quem são?
Quem ganhou foi Jão da Fará hoje. Pra dois foi Cleiton Rodrigues dos Santos, final de telefone 5053. E quem ganhou a caixa de cerveja foi Carlos Alberto Pereira, final de telefone 8919.
Valeu, Lore. Um beijo pra você. Bom final de semana.
Até semana que vem.
Amanhã tem futebol, eu volto. Obrigado, Everton Bruno. Obrigado, Henrique Juliano. Tô indo, hein? Fiquem com o programa mais ouvido do Brasil. Vem aí. Aqueles que não mentem na Voz do Brasil.
BNews, o portal de notícias que mais cresce na Bahia.
Atenção, radialistas de todo o Brasil. É hora de noticiar os fatos que ajudam a construir um novo país. Direto dos estúdios da Empresa Brasil de Comunicação, em Brasília, vem aí a Voz do Brasil.
Em Brasília, 19 horas. Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 29 de maio de 2026.
Vamos ao destaque do dia: avanço da economia.
Brasil registra crescimento de 1,1% nos primeiros três meses do ano.
Produto Interno Bruto foi impulsionado pela agricultura e consumo das famílias. Luana Karen.
Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais.
Recursos para a saúde. Mais 225 milhões de reais serão investidos em equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas. Graziela Mendonça.
São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias do Sistema Único de Saúde.
Petrobras anuncia 72 bilhões de reais em Sergipe para fábrica de fertilizantes e exploração de óleo e gás em águas profundas.
Durante evento, o presidente Lula pede respeito à soberania brasileira, após Estados Unidos classificarem PCC e Comando Vermelho como grupos terroristas.
Não aceitamos ser tratado como um moleque. Nós não sabemos ser tratado como se fosse uma republiqueta. Não brinque com a soberania desse país, não brinque com a nossa democracia, não duvidem das coisas que nós fazemos aqui nesse país.
Move Brasil, já está disponível financiamento para a compra de novos caminhões e ônibus mais seguros e sustentáveis.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo, acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
O consumo das famílias e a agricultura ajudaram no crescimento do país no primeiro trimestre deste ano.
O IBGE divulgou hoje que o PIB, Produto Interno Bruto, aumentou 1,1% no período, com resultado positivo em três setores: agropecuária, indústria e serviços.
Lembrando que o PIB é o resultado de tudo que é produzido no país.
Na chácara de 3 hectares em Tangará da Serra, no Mato Grosso, José Francisco de Souza planta de tudo. E de tudo, a terra dá. Tomate, brócolis, cebola, repolho, cebolinha, alface, couve, milho. A produção é vendida nas feiras, mercados e enviada a escolas públicas da região. Em 2025, José conseguiu financiamento do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, para a construção de 3 estufas na propriedade.
No ano de 2025, a gente conseguiu o financiamento do PRONAF. A gente precisava aumentar a produção e conseguimos financiamento para construir 3 estufas na propriedade, onde melhorou bastante e aumentamos bastante a nossa produção.
Por Puxado pelo campo e pelo consumo das famílias, o Produto Interno Bruto do país cresceu 1,1% no primeiro trimestre de 2026, comparado ao último trimestre de 2025. O PIB é considerado o termômetro oficial da economia. Ele mede o valor de tudo o que é produzido no país durante um determinado período de tempo. E esse tudo inclui desde o pãozinho da padaria, passando por carros e máquinas, até o corte de cabelo e a consulta no médico. São os bens e serviços. Para o economista e professor da ESPM, Jorge Ferreira dos Santos, o crescimento do PIB mostra a resiliência da economia brasileira.
Nós sabemos, do que está acontecendo no ambiente global. Você tem um ambiente de alta do petróleo, você tem uma pressão geopolítica muito grande. Apesar disso, a economia brasileira acabou performando um pouco melhor do que o esperado, puxado por esses dois grandes vetores, consumo das famílias e a produção do agro.
Os dados de crescimento do PIB no primeiro trimestre deste ano são ainda maiores quando comparados ao mesmo período do ano passado, uma alta de 1,8%. Em valores correntes, ou seja, sem descontar a inflação, o PIB somou 3,3 trilhões de reais. Reportagem Luana Karen.
Em suas redes sociais, o ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o resultado de hoje sustenta a projeção de crescimento de 2,3% para o ano. E se confirmado, 2026 será o quarto ano consecutivo com crescimento do PIB superior a 2%.
Segundo o ministro, será o melhor ciclo da economia brasileira em 10 anos.
Hoje o presidente Lula cumpriu uma série de compromissos em Sergipe.
Na área da saúde foram anunciados mais de 200 milhões de reais para agilizar as cirurgias no país.
E entregues veículos que vão garantir atendimento a quem mora longe dos centros de atendimento.
Os investimentos anunciados para a saúde chegam a 225 milhões de reais. Com o recurso, serão adquiridos 150 combos de equipamentos para cirurgias gerais e oftalmológicas, permitindo a abertura de 100 novas salas cirúrgicas em todo o país. São equipamentos para operações como vasectomia, laqueadura e catarata. A expectativa é reduzir o tempo de espera para as cirurgias no Sistema Único de Saúde. Além desses equipamentos, o presidente Lula destacou outros esforços do governo para ampliar o atendimento especializado pelo país.
Temos 150 carretas andando por esse país para fazer todo tipo de exame que só rico fazia. Exame de qualquer tipo de câncer, o câncer de próstata, câncer de colo, sabe? Ao mesmo tempo, companheiros, nós temos 800 ambulâncias com gabinete odontológico para tratar dos dentes da pessoa nesse país.
Os investimentos foram anunciados durante visita do presidente Lula a Sergipe nesta sexta-feira. Primeiro, ele conferiu as instalações do Hospital do Amor de Lagarto, referência no combate ao câncer, que atende 150 municípios da região. O hospital recebeu 137 milhões de reais do Ministério da Saúde na sua implantação. E para ampliar ainda mais o atendimento em Lagarto, foi autorizada a construção de uma nova policlínica no município, com 30 milhões de reais do novo PAC. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou a importância da nova unidade.
É o equipamento que vai fazer o tratamento de mais de 30 médicos especialidades, que vai ter tomografia, que vai ter ressonância, que vai ter ultrassom, com a vantagem que não vai ficar dentro do hospital. Porque às vezes dentro do hospital, quando precisa fazer uma situação de urgência, a pessoa que estava esperando é desmarcado o exame na policlínica, fica preservado e vai fazer o exame na maior velocidade possível.
Já na visita ao Hospital do Câncer de Sergipe, em Aracaju, o presidente Lula anunciou a entrega de um novo tomógrafo, que vai agilizar o diagnóstico e tratamento de pacientes oncológicos do estado. Também foram entregues 406 veículos do programa Agora Tem Especialistas, Caminhos da Saúde, para transporte de pacientes que precisam de atendimento fora dos seus municípios. Além de Sergipe, os estados de Pernambuco, Pernambuco, Paraíba, Alagoas, Paraná e São Paulo vão receber os micro-ônibus e vans da iniciativa do governo do Brasil. Serão 3.300 veículos. É um investimento de mais de 1 bilhão e 400 milhões de reais. O governo federal entregou ainda unidades odontológicas móveis para municípios de Sergipe e de outros 5 estados. Reportagem Graziela Mendonça.
A Petrobras anunciou hoje mais de 72 bilhões de reais em investimentos no estado de Sergipe.
O valor será aplicado na retomada de fábrica de fertilizantes e também para exploração e produção de óleo e gás em águas profundas.
Hoje pela manhã, o presidente Lula visitou a fábrica, que terá capacidade para produzir 7% da demanda nacional.
Líder mundial na produção de alimentos, o Brasil ainda depende da importação de fertilizantes para garantir a produtividade no campo. Hoje, cerca de 80% dos insumos usados na agricultura vem do exterior. A ureia, principal fertilizante nitrogenado utilizado em culturas como milho, café, arroz e cana-de-açúcar, é um dos produtos mais importados pelo país. Para reduzir essa dependência, o governo do Brasil e a Petrobras anunciaram investimentos bilionários para ampliar as operações da fábrica de fertilizantes.